aposta na pesquisa científica é a melhor via para mudar o quadro socioeconómico e de desenvolvimento da Angola. A afirmação é de académicos que apelam às autoridades angolanas a criarem mecanismos que incentivam a produção científica nas universidades do país. O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2020 atribui menos de 3% do Produto Interno Bruto para a pesquisa académica, o que coloca Angola numa posição desfavorável neste setor, se comparada com a realidade de países da África Austral, tais como Zimbábue, República Democrática do Congo, África do Sul, entre outros. O presidente da ACA, a Associação Científica de Angola, refere ter sido clara a intenção do governo quando, em vez de financiar as pesquisas de caráter científicas e académicas, prefere patrocinar festivais. O pesquisador relata, por outro lado, que sem investigação científica são remotas as possibilidades de Angola poder desenvolver-se e alcançar altos patamares de organização. O também docente universitário lamenta o facto da associação que dirige, que pretende fazer ativismo a favor da investigação científica, não tenha sido legalizada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos perto de 2 anos depois da sua criação.
É evidente que a investigação científica em Angola não tem a mesma importância que, por exemplo, financiar festas, financiar festivais. Nada contra esses eventos, são importantes para a cultura. É importante o entretenimento, mas não são mais importantes do que o desenvolvimento científico, porque o desenvolvimento de um país passa pelo desenvolvimento científico. Nenhum país do mundo desenvolveu-se, alcançou elevados níveis de organização, desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, sem a ajuda da ciência, né? E quando nós temos em Angola um caso como o nosso, em que uma associação como a nossa não tem sequer o certificado de admissibilidade, que, reitero, deve ser concedido nos dias subsequentes à submissão do processo no Ministério da Justiça, significa que estamos muito mal e muito longe sequer de atingirmos aquele objetivo de sermos um país normal e funcional. A Angola, a nível da África Austral, é o pior país em matéria de investigação científica. A África do Sul, o Botswana, a Namíbia, mesmo a Zâmbia, estão muito melhores do que Angola. Note que esses países não investem 1% do seu orçamento na investigação científica e tecnológica. Investem muito mais do que isso. A África do Sul investe mais de 10%, mais de 15%, consoante os anos e a situação financeira do respectivo país. O Botswana dedica mais de 10% à investigação científica, portanto. E mesmo a República Democrática do Congo investe mais na investigação científica do que Angola. A República Democrática do Congo investe 4 a 5 vezes mais na investigação científica do que Angola. A mesma situação se verifica com a República do Congo, ou Congo-Brazzaville. O Congo-Brazzaville dedica 11% do OGE à investigação científica. O Gabão, a mesma coisa, um pouco mais. Então, claro, até o Zimbábue, que está numa situação econômica trágica, investe muito mais na investigação científica do que Angola, porque as universidades do Zimbábue, apesar da hecatombe econômica muito pior do que a da Angola, em que o Zimbábue se encontra, no entanto, essas universidades continuam a ter um nível de qualidade bastante aceitável e apreciado até nos países do Ocidente, que, como sabe, são os melhores em matéria de ensino superior, investigação científica e desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico.
São poucas as instituições de ensino superior que estão a contribuir para a produção científica em Angola e, do mesmo modo, para o desenvolvimento do país. O politólogo e professor universitário Nelson Domingos critica a falta de liberdade científica e académica nas universidades e institutos superiores nacionais. Sem meio termo, o académico atesta que o atual quadro não permite afirmar que existem condições para pesquisa e produção científica.
Porque as nossas instituições, como disse anteriormente, elas estão armadilhadas. Armadilhadas no sentido de ter indivíduos alocados em determinados pontos estratégicos das instituições de ensino para evitar que pessoas que pensem livremente ou apresentem novas teorias, nova forma de ver o mundo sejam afastados. E a condição para o exercício ou para o alcance desse desenvolvimento tecnológico é exatamente o conhecimento científico, a liberdade científica. E, infelizmente, no nosso quadro, na nossa realidade, ainda não é possível se dizer que se faça ciência de facto em Angola.
A realidade política, social e cultural de um país tem muita relação direta com aquilo que se chama de qualidade da liberdade científica ou da liberdade académica.
Dificilmente alguém que está preocupado tão somente com o pão, com o almoço, estará preocupado em parar e refletir sobre a realidade, investigar esta realidade e produzir. Até porque produzir um livro em Angola é uma tarefa herculosa.
Por quê?
É muito difícil. Primeiro, o custo da produção. Segundo, o investigador ou se dedica a investigar e passa fome, ou se dedica então a lecionar para poder ter o seu sustento.
A Associação de Comunicólogos Angolanos entende que a falta de incentivo à pesquisa científica resulta em perdas maior para o Estado, que devia ter políticas de valorização e incentivo de produção académica. O presidente da Associação de Comunicólogos Angolanos, André Cib, pensa que o desenvolvimento do país passa obrigatoriamente pela aposta na ciência, daí que reprova o tratamento que é dado aos trabalhos de fim de curso nas universidades angolanas.
Quem perde essencialmente com isso é o próprio Estado, porque países como Israel têm no seu orçamento geral do Estado cifras bastante significativas dedicadas à investigação científica. No Brasil, por exemplo, tem um orçamento, tem um fundo onde todas as universidades que queiram desenvolver projetos de pesquisa, elas vão elaboram os projetos de pesquisa, submetem os departamentos de ensino e investigação e estes encaminham para uma instituição que verifica a autenticidade e a veracidade do projeto de pesquisa e financiam, tanto o estudante, o professor, o pesquisador, recebe os recursos necessários para desenvolver a pesquisa, desenvolve, portanto, recolhe, trata e publica a matéria e o resultado da pesquisa é depositado nesta instituição do Estado. Logo, as pesquisas não ficam dispersas. Nós temos universidades que vão tentando fazer alguma pesquisa, mas os resultados das pesquisas são colocados ali. Em alguns casos, já houve instituições que estão a queimar os trabalhos do fim do curso. Isso mostra claramente que há uma clara falta de visão do Estado em relação à importância deste trabalho do fim do curso. E também nós temos o petróleo. O fundo do petróleo tinha receitas canalizadas para a investigação científica. Mas não se faz sentido. Tudo isto anda segredo dos deuses. Por isso queremos aqui chamar a quem de razão.
Acho que com a investigação científica alguma coisa melhor poderia surgir para o país? A investigação científica haveria de contribuir para mudanças?
A única forma, se nós quisermos mudar o país, se quisermos desenvolver, se quisermos dinamizar o país, temos de apostar efetivamente na pesquisa científica. Nós, a Associação de Comunicólogos Angolanos, por exemplo, estamos a pensar em trazer para a sociedade uma estratégia de comunicação para o combate à seca. Estamos a trabalhar, o país está a viver o fenómeno da seca no sul do Angola, sul do país, mas qual é a estratégia? Não há, até agora, ainda não nos apresentaram uma estratégia de comunicação para o combate à seca.
Para o jornalista Alexandre Solombe, ex-presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Mídia para a África Austral Angola, sente-se no país interferências políticas e partidárias na produção científica, coibindo a criatividade dos académicos sob pena de serem afastados das unidades orgânicas de ensino universitário.
Nós vemos uma academia acolhendo militantes de esquerda, porque quase todo estudante que foi estudar nesses países, antiga União Soviética, Cuba, Checoslováquia, boa parte deles, aqueles que não se esforçaram para se atualizar, depois que as coisas mudaram, tomaram outro rumo, naquela altura, enquanto estudante, eram potenciais militantes de esquerda. E enquanto militantes de esquerda, tendo entrado para a militância de esquerda, eles tornaram-se adeptos, são amantes da casa, é a casa de Sócrates, citada por Platão, defendem muito aquilo que é deles, são militantes de esquerda. E é esse tipo de gente que está a dirigir as instituições em Angola. E este tipo de indivíduos tem limitações do ponto de vista intelectivo, de tal maneira que quando aparecem pessoas a falar com propriedade, a criar, a produzir obras, fazem guerra. E o que estamos a assistir ao nível da universidade. Infelizmente, vamos continuar a ter antigos militantes de esquerda a dirigirem as cátedras, as universidades, e neste contexto não se produz conhecimento. Comparativamente com os países aqui da região, estou a falar da África Sul, da Namíbia, onde a ciência é ciência e as pessoas não misturam o partidarismo político, ou, portanto, a política partidária com ciência. Ah, são coisas completamente... Isto depois tem um impacto muito grande na produção eficiente dos conteúdos científicos aqui ao nível da nossa praça. Aquilo que é produzido na África do Sul ou que é produzido num país onde as liberdades são melhor exercitadas não pode ter comparação com aquilo que é produzido num país onde as liberdades são maniatadas. Estou a falar de liberdades criativas. A criatividade é a partir da maniatada. A criatividade precisa de liberdade para ela se estender, para ela fluir e fluir também, não é? E é o que não acontece na nossa realidade.
Por outro lado, Nuno Álvaro Dalla, líder da ACA, reprova a ideia segundo a qual em Angola não existem condições para a realização de investigação científica. De acordo com o ativista, o facto de existirem unidades orgânicas de ensino superior é um passo importante, porém, resta apenas o apetrechamento destas unidades e o asseguramento de outras condições elementares para a produção científica.
As condições existem a partir do momento em que existem recursos humanos. As condições materiais podem ser criadas. Nós em Angola já temos uma série de instituições de ensino superior. Como sabe, o conceito de ensino superior tem incito nele o conceito de investigação científica, o conceito de desenvolvimento científico e por aí fora. Apetrechar os laboratórios dessas instituições, melhorar as condições dos laboratórios que existem, como o Laboratório de Engenharia da Angola e outros laboratórios, passa na verdade por um processo de reinvestimento por um lado e de investimento por outro, e que torna então evidente que é possível fazer investigação. A investigação científica em Angola é feita, mas não é feita nas proporções ideais. Há alguma investigação científica feita no país? Há, mas não é na proporção ideal. Não é uma proporção que reflete os desafios do país. Não é uma proporção que nos dignifica enquanto país que alega, pelo menos, ou defende, estar a trilhar rumo ao desenvolvimento integral.
Uma aposta séria na produção científica teria promovido a solução para vários problemas sociais do país, entre os quais os de âmbito socioeconómico, bem como tecnológico, para além do desafio do desemprego. Para o presidente da ACA, em Angola não existe a relação entre a invenção e o processo que resulta na aplicação industrial das criações, por isso advoga que faz parte das atribuições estatutárias da organização que dirige e fundada há cerca de 2 anos, incentivar e promover a valorização dos trabalhos científicos feitos por cidadãos angolanos.
Se nós investigarmos o problema do paludismo, por exemplo, vamos compreender as causas que concorrem para o elevado índice de paludismo a nível da população. Evidentemente que também teremos luzes sobre soluções universais e locais a serem acionadas ou implementadas para que o paludismo deixe de ser então essa primeira causa de morte no país e passe até a ser uma doença que, se não erradicada, mas reduzida a um nível controlado. É um exemplo que dou para responder à pergunta que faz. Um outro exemplo importante também se traduz no caso, por exemplo, do desenvolvimento econômico. Como é que a investigação científica ajuda a desenvolver a economia? Simples. Se as instituições de ensino superior, nomeadamente aquelas, no caso particular, que tenham cursos de economia e gestão, dedicassem pelo menos 10% do seu orçamento à pesquisa científica, estou a falar da realidade angolana, tenho certeza que essas pesquisas produziriam resultados fundamentais que ajudariam o governo a responder a muitos desafios, como o desafio do desemprego. Porque ao investigar, por exemplo, ao patrocinar pesquisas científicas sobre empreendedorismo em Angola, descobriríamos casos interessantes de jovens, ou não, né, ou nem tanto, que têm ideias que efetivamente, com investimento público ou privado, poderiam efetivamente ser ideias que acabariam por ser transformadas em dinheiro, e dinheiro implica é capital. Estou a falar dos inventores que infelizmente estão entregues à sua própria sorte. Não há efetivamente essa relação entre a invenção, o acompanhamento e naturalmente aquele processo que vai dar na aplicação industrial dessas invenções. O Estado tem uma intervenção que é muito limitada, quase nula. E a Associação Científica de Angola, e porque o Estatuto é claro nessa matéria, desempenharia um papel importante nisso. Ajudar os inventores do país a terem o devido acompanhamento institucional e terem as suas invenções o destino que os inventores de outros países costumam ver, nomeadamente que as suas invenções tenham aplicação industrial. Essa aplicação industrial vai significar que essas invenções terão, digamos, impacto direto na vida das pessoas. Esses inventores passarão a ter capital que lhes permitirá desenvolver outros projetos, o que vai significar evidentemente ajudar outros inventores que precisam também de apoio. Portanto, é um processo multiplicador, mas como nós não temos isso, não há essa cultura, claro, as pessoas pensam que o desenvolvimento econômico passa apenas por montar uma bancada e vender mangas ou vender algum outro produto, acumular dinheiro e depois decidir como é que vai gastar esse dinheiro. Não.
O ativista advoga ainda a criação de uma legislação para regular a realização de investigação científica no país. O escopo legal, segundo disse, vai definir os parâmetros para a execução da pesquisa, criação de laboratórios, a preservação dos princípios morais, éticos e culturais, entre outras ações do âmbito.
A investigação científica deve ser feita em sede de lei, ou seja, tal como a atividade econômica é regulada por lei, tal como o processo, a atividade fiscal levada a cabo pelas instituições do governo ou do Estado vocacionadas para nessa matéria devem ser também reguladas, não é cobrar impostos, vai lá, há um impulso na lógica do vamos ver, do vamos decidir agora como fazer, mas é tudo feito dentro da lei e deve ser assim. Então, a investigação científica também deve ser desenvolvida dentro de um escopo legal. O Botswana possui, por exemplo, uma legislação que regula como é que a investigação científica deve ser feita, que valores, que princípios éticos e morais devem reger a pesquisa científica, quais são os procedimentos a serem observados para a criação de um laboratório de investigação científica, para, por exemplo, a criação de um laboratório de física, para a criação de um laboratório de química e assim sucessivamente. O mesmo acontece na África do Sul, onde todo o processo de investigação e produção científica é feito em sede de lei. Podia falar de países como a Tanzânia, de países como o Quênia, onde também existe legislação científica. Angola não tem legislação científica. Por exemplo, em matéria de células-tronco, nós não temos uma lei em Angola que diga como é que os hospitais, como é que as instituições de investigação biológica ou médica devem proceder em relação às células-tronco, que nos Estados Unidos, por exemplo, são um assunto já legislado, porque, como sabe, células-tronco são células de uma especificidade, de uma natureza, de uma índole, que efetivamente requerem controle, porque há sempre o risco de serem desenvolvidas atividades, serem criados projetos que podem constituir de facto uma ameaça não só à própria segurança da saúde pública das pessoas, como também inclusive podem constituir violação de preceitos constitucionais como o direito à vida e naturalmente mais do que isto o direito a ter uma existência que efetivamente seja compatível com o princípio da dignidade humana. Né?
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.